José Faleiro. Boa tarde, Faleiro, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Prazerzaço estar aqui falando com vocês.
Prazer é todo nosso. Faleiro, eu começo te perguntando o seguinte, tu te formou na educação de jovens adultos agora, né, com 34 anos, nesse ano que tu pegaste o diploma, ficou um tempo, inclusive, sem estudar, saiu do colégio pela realidade que foi imposta para ti, e uma grande curiosidade que eu tenho é como é que foi o teu processo para aprender a escrever um livro, né? Por escrever um livro eu não sei, por exemplo, né? Eu escrevo crônicas, enfim, mas eu não sei, a construção de personagens, uma narrativa longa, a disposição dos capítulos, tecnicamente é um processo muito difícil, né? Como é que tu conseguiste fazer isso, assim? Como é que foi esse teu processo, Faleiro?
Olha, uma coisa que eu acho importante comentar, né, que eu tenho falado, enfim, quando a gente entra nesse assunto, quando eu converso com as pessoas, é que eu saí da escola, né? Eu abandonei a escola, né? Eu não parei de estudar. É diferente, né? Eu diria, inclusive, que eu estudei mais depois que eu saí da escola, né? Eu sou um cara autodidata, eu gosto do conhecimento, eu gosto de aprender a natureza das coisas, né? A mecânica das coisas, como é que elas funcionam. E desde que eu saí da escola, eu aprendi um monte de coisa. A maior parte das coisas que eu aprendi na vida foi longe da escola. Teoria musical, programação de computadores, gramática, enfim, todas as ferramentas da produção de texto, né? Então, falando particularmente da escrita, eu me dediquei muito, estudei muito. Eu comprava livro para aprender como é que faz as coisas e tal. Estudava, praticava muito, né? Durante muito tempo, assim. Eu diria que eu me dediquei de maneira mais intensa do que eu teria me dedicado numa graduação, por exemplo. Então, Kelly, em primeiro lugar, queria deixar registrado aqui que a tua professora, a Suelen, te mandou um beijo.
Oh, meu amor, obrigada. Faleiro, a professora Suelen, ela é uma professora e uma mulher tão forte que derrubou a falar nela, nem a nossa telefonia conseguiu suportar de tanto talento que ela tem. É outra estudiosa maravilhosa, mas a gente parou de te ouvir quando elogiou a Suelen, minha professora. Um beijo, que hoje é dia do professor.
É uma gigante ela. Assim, eu não sou um especialista no conceito de escrevivência, mas as pessoas têm debatido muito e tal, né, têm aprofundado, ampliado esse conceito. Tem até uma estudiosa, que eu não vou lembrar o nome agora, que ela defende que escrevivência é qualquer literatura que é produzida, e não só a periférica, não só a literatura preta, né, da galera preta, não só essa literatura marginalizada, né, pelo nosso contexto social, mas também a literatura produzida pelas pessoas de classe média, as pessoas brancas, né? E isso isso está muito em harmonia com o que eu penso sobre a escrita, assim. Eu, inclusive, defendo que tudo, em alguma medida, é autobiográfico e ficcional, né? E eu sempre falo sobre isso, por exemplo, quando tu vai contar uma história para alguém, né, que a princípio, então, é uma história da tua vida que aconteceu ontem, né? Então, a princípio é uma coisa autobiográfica totalmente, mas tem coisas que tu não quer contar, não é? Tem coisas que tu quer dar uma abafada, tem coisas que tu nem lembra como foi, e aí tu preenche isso com a imaginação. Então, aquilo que imediatamente seria uma autobiografia, digamos, uma coisa autobiográfica, é ficcional em alguma dimensão. Mas acontece a mesma coisa com a ficção, né? Mesmo que eu escreva sobre uma coisa, a princípio, muito afastada da minha realidade, como uma história sobre astronautas, e eu nunca fui astronauta, né? O que vai acontecer? Eu vou preencher os personagens com as minhas vivências, né? Eu vou construir os personagens com base nas coisas que eu experimentei na vida. Então, um determinado personagem pode falar com meu tio, pode ter os trejeitos do meu primo, né? Um outro personagem que, sei lá, esteja sofrendo por amor, para explicar esse sentimento, eu posso usar um sofrimento que eu mesmo experimentei na minha vida ou que alguém me falou ao longo da minha vida. E acaba que a vida da gente é um subsídio para o que a gente escreve, mesmo quando se trata de ficção, né?
Hoje todo esse teu domínio sobre a técnica para escrever um livro, mas o teu primeiro livro lido foi só aos 20 anos de idade, Faleiro?
Isso, eu comecei a ler bem tarde, 20 anos, 21 anos, por aí, foi a primeira vez que eu li um livro inteiro, e não parei mais de ler, né? Era um livro que chamava Besta Fera, eu li por influência da minha irmã insistia para eu ler bastante, e aí um dia eu peguei esse livro para ler, e não parei mais de ler, mas não só porque o livro era bacana, né? Porque eu gostei da história e tal, mas eu percebi coisas que são particulares da leitura, né? São prazeres que só a leitura pode dar, que eu percebi que eu não ia ter como experimentar aquilo no cinema, vendo um filme ou jogando videogame, ou nos quadrinhos, né? Que eram coisas que eu já gostava. Eu percebi toda a potência e os prazeres que a leitura pode nos proporcionar, né? E o desenvolvimento intelectual que ela despertou, assim, em mim.
Mas isso só surgiu aos 20 anos. Como era a tua infância? Tu contaste pra gente aqui sobre o abandono da escola, né? Como foi essa experiência tua na infância e adolescência?
Olha, do ponto de vista da leitura, eu venho de um universo onde o livro não é um objeto muito presente, né? Não é um objeto muito comum. Então as pessoas do meu entorno, as pessoas da minha realidade, eu nunca vi meu pai sentado lendo um livro, minha mãe lendo um livro. Eu não tinha estantes de livro na minha casa. Tinha alguns livros velhos que estavam lá e até hoje é um mistério, porque ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe a história daqueles livros, mas eles estavam ali. Que foram os livros que eu li quando eu despertei pro hábito da leitura, foram os livros que eu li, os que estavam ali disponíveis, né? Mas, de modo geral, eu não vivi num contexto social, numa realidade onde o livro fosse presente, né? Meus amigos não liam, os pais deles não liam, ninguém lia, né? Ninguém tinha esse hábito. E do ponto de vista da escola, é muito debatido isso hoje, já não é nenhum segredo, que a escola não é um lugar acolhedor que deveria ser, né, para uma grande parcela da população, né? Então, quando um cara com a mesma origem social que eu, né, a mesma bagagem cultural que eu, a mesma bagagem intelectual que eu, chega no colégio, tudo isso, toda essa bagagem, ela não serve, né? Ela é deslegitimada. É como se, né, tem até um professor que eu vi falando esses dias, falando sobre essa coisa de como lecionar o português, né, na escola e tal, e aí ele comentou um caso muito interessante que tem a ver com isso que eu estou dizendo, do aluno dizendo para ele, senhor, então tu vai me ensinar a falar e tal, né, e ele olhou para ele, como é que eu vou te ensinar a falar, cara, tu já fala, tá falando comigo aqui, então, tipo, é meio bizarro, porque é meio isso que se trata, as estruturas que não são só da escola, né, mas são estruturas sociais, né, são feitas para deslegitimar a bagagem cultural e intelectual das pessoas, enfim. Então essa é uma das coisas, eu não me senti acolhido no colégio, né? E tem várias histórias, posso dar vários exemplos do porquê não me senti acolhido, né? E uma coisa que piorou no ensino médio, né? Porque eu cursei todo o ensino fundamental, né? Eu saí da escola no ensino médio. E aí esses mecanismos de exclusão que não me acolhiam, enfim, eles se agravaram no ensino médio, né?
O Faleiro, eu queria retornar ali num ponto que o Stout tocou, né, que é a tua introdução na leitura, quando tu começaste de fato a ler e te apaixonou pela leitura. Eu li uma entrevista tua dizendo que a tua irmã, de fato, é que foi a grande incentivadora, né, porque tu dizia pra ela, na época, tu dizia assim, né, para com esse negócio de livro, né, não tem como livro ser tão interessante como um filme ou como um videogame, porque o livro é estático, ali eu vou ler umas letrinhas ali e tal, e filme, videogame é muito mais interessante que isso. E aí a tua irmã disse assim pra ti, não, mas então, como é que tu vai discutir comigo se tu nunca leu um livro? Primeiro lê um livro e aí depois tu me diz que acha pior. E aí tu leu o livro e achou melhor que qualquer coisa. Achou melhor que filme, achou melhor que videogame. Eu queria entender isso, Faleiro, o que tu expressasse para os nossos ouvintes, o que que tem essa potência que tu enxergou na leitura, na literatura, o que que ela te oferece e pode oferecer para todos que consomem leitura e que eventualmente estão nos ouvindo e ainda não tem esse hábito, mas o que que a leitura pode oferecer para as pessoas de tão enriquecedor, de tão potente, que nenhum filme, nenhum videogame vai conseguir suprir?
Já chego aí nesse ponto, uma coisa que é relacionada a isso, que eu acho que é importante falar, caso tenha gente aí nos escutando, né, que não tem o hábito da leitura ainda e talvez queira, né, experimentar, uma coisa importante a gente pensar é que existem vários tipos de livros, existe livro para todo tipo de leitor, né, e o que que acontece? Muitas vezes a pessoa vai experimentar um livro e não gosta, e fica traumatizada e nunca mais quer, ela pensa que toda a experiência de leitura vai ser ruim, né. Experimente vários livros, né, por quê? Porque tem livros bons e que vão te pegar e tal, e tem livros que são ruins mesmo, assim. Então experimenta um outro, e esse ruins, tem vários tipos de ruins também. Às vezes ele é um livro que realmente tu não vai gostar por uma série de questões, não importa o quanto tu insista, tu não vai gostar, mas tem livros também que a gente não está preparado para eles ainda, a gente precisa ter um repertório de leitura, né? É que nem tu tentar levantar um peso muito grande na academia, mas tu não é assim, tu começa com os mais leves, depois tu vai... Então tem algumas leituras que a gente precisa de uma experiência, né, de leitura para poder chegar nelas, né? E aí, eu tive sorte, eu peguei um livro que me pegou de primeira e era um livro adequado para quem estava começando a ler e tal, para quem estava começando a desenvolver esse hábito. E a partir daí, o que eu percebi, não são poucas as coisas assim, que eu percebi a partir da leitura, né? Acho que a mais óbvia delas, a primeira, é o seguinte, ó. Eu comecei a pensar, nossa, como é que eu passei a vida toda achando que isso aqui era tão ruim e agora experimentando percebo que é tão bom, né? Essa é a primeira coisa mais óbvia. Mas quando eu comecei a investigar a natureza disso, aí eu descobri um mar de coisas. Assim, eu ficaria aqui a tarde inteira falando. Assim. Eu vou dar um pequeno exemplo, um pequeno aspecto que eu acho interessante de destacar aqui, citando Sócrates, inclusive. Sócrates tem uma frase célebre que ele diz o seguinte: a palavra é o fio de ouro do pensamento. E aí nessa frase, o que ele está fazendo? Ele está pegando o modelo de pensamento humano, né, e dizendo que isso é como se fosse um tecido, e cada fio desse tecido é uma palavra. Ou seja, o nosso pensar é feito de palavras. Quando a gente pensa, é só parar para pensar. Quando a gente pensa, hoje eu vou no mercado, hoje eu vou, não sei, os nossos pensamentos são compostos de palavras, né? E aí o que que acontece? A leitura acaba tu se familiarizando com os termos que tu já conhece, tu vai descobrindo termos novos, ou seja, tu vai te familiarizando com esse universo de palavras. Isso potencializa a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de entender a gente mesmo, de entender a vida, né, de entender o mundo ao nosso redor, entender o contexto social ao nosso redor, né, tudo através desse exercício de experimentar a palavra, de conhecer outras formas de expressão que não a nossa, de entender outras realidades que não a nossa, de quem escreveu aqueles livros, enfim, e se familiarizar com as palavras e de como as palavras se relacionam, né.
Eu te ouvindo falar, eu fico emocionada também, porque fico pensando quanto a gente pode transformar as vidas de várias pessoas através da leitura, né? Na minha realidade também, na minha família nunca ninguém leu, não tinha isso, como tu diz, só que a minha sorte, e por conta de uma realidade brasileira que as mães precisam levar os filhos para o trabalho, minha mãe era da cantina da escola, eu ia junto com ela para o trabalho, e aí eu ficava na biblioteca, e aí despertou e surgiu esse interesse. E aí eu queria te perguntar, Faleiro, como é que a gente consegue fazer, transformar isso no país em que às vezes a gente faz justamente o contrário, os livros são escritos com palavras mais difíceis, agrada, quilomba, a Djamila fala isso também, né, Djamila Ribeiro, sobre o epistemicídio, né, há uma separação, parece que a gente não quer tornar a leitura acessível, a Academia Brasileira de Letras continua sendo um lugar, um limbo, onde não chega todo mundo, como que a gente muda essa realidade, Faleiro?
Olha, isso é uma pergunta complexa, né? A primeira coisa que eu acho importante a gente pensar é o seguinte: todo o contexto literário, não só literário, mas artístico, enfim, cultural, se a gente ampliar, né, pensar de modo geral, todos os espaços de poder, eles não têm diversidade. Mas aqui a gente está falando de literatura, né? Isso se reflete também no mundo literário, né? Então, esse não queremos uma linguagem mais acessível no mundo literário, bom, não queremos quem, né? Quem é que não quer? Né? Porque não é culpa do autor, tem pra caramba, autor que vem da periferia, então autor tem pra caramba, tem uma galera que está escrevendo uma linguagem mais acessível, mais próximo da oralidade, tem um monte de gente. O problema é que há um gargalo que impede essas pessoas de acessarem esses espaços de poder, porque publicar um livro é um espaço de poder, né? Então passa por aí, passa por a gente conseguir ampliar o mundo literário de modo que ele seja mais diverso, de modo que todo mundo tenha o seu poder de fala ali, todo mundo possa chegar ali. Diversos e diversos perfis de pessoas possam chegar ali, né? Mas aqui a gente está pensando no macro e a longo prazo. Por quê? Porque isso é políticas públicas, isso existe, precisa de todo um trabalho político, social, de transformação social, né? Para a gente ter uma sociedade mais igualitária, né? Do ponto de vista de oportunidades e tal. Então, isso é a longo prazo, isso é políticas públicas, isso leva tempo, às vezes décadas, às vezes séculos, né? E aí, mas pensando no mais imediato, assim, o que a gente pode fazer é o trabalho de formiguinha, né? É o trabalho individual, né? De fomento à leitura, né? Pô, leiam para os seus filhos, né? Lê para suas crianças, né? O leva livro nos lugares, leva em lugares onde tem a saraus, olha os slams aí. Os slams têm feito muito bem esse papel de transformação, de trazer a galera para próximo das letras, né? Tu passa nos lugares da cidade ali, aquele, só citando exemplo, são centenas de lugares, mas no Largo dos Zumbis ali, ou embaixo do viaduto ali do Brooklyn, né? Aquele viaduto perto da Redenção ali da João Pessoa, e aí tu passa ali aquele centenas de adolescentes reunidos ali, o que que eles estão fazendo ali, será? Né, as pessoas passam de ônibus, ficam olhando, não sabem o que é. Será que estão bebendo? É uma festa? O que que é? Não, cara, é uma competição de poesia. Né, é uma competição de poesia. Então, acho que o slam é importante, tem feito um trabalho importante de aproximar as pessoas do contexto literário. Né? E é isso, é o trabalho de formiguinha, de maneira mais imediata, né, o que a gente puder fazer, o que cada um der conta de fazer no imediato, e a longo prazo, políticas públicas. Né?
Faleiro, tem gente me perguntando aqui sobre o teu segundo livro, né, que é esse romance que eu mencionei já algumas vezes hoje, que se chama Os Supridores, me perguntando por que tem esse nome, Os Supridores. Talvez algumas pessoas não estejam muito, claro, familiarizadas com essa realidade, eu também confesso que não estava, né? Os supridores são os funcionários que fazem a reposição dos produtos nas prateleiras do supermercado, né? Eles chamam de repositores em outros estados também. E tu foste um supridor, trabalhou em supermercado, também trabalhou como, me corrija se eu estiver errado, falei, o servente de obras, eu acho, né? E hoje tu vive da literatura, né? E continua morando na Lomba do Pinheiro. O que eu queria te perguntar é isso, é uma opção tua também continuar morando na periferia, na Lomba do Pinheiro? Tu pretende continuar morando aí?
Pretendo sim. Sabe que tem todo um discurso que eu sou muito favorável, né, de ocupar os espaços, inclusive eu estava falando disso, né, os espaços de poder, e de ocupar esses espaços, porque esses espaços eles são guardados para algumas pessoas, ele não é reservado para certos tipos de pessoa, e por exemplo, quando tu olha geograficamente Porto Alegre e pensa e como está distribuídas as etnias em Porto Alegre, o que tu percebe muito claramente? Que tu só vai ver branco na Cidade Baixa, que tu só vai ver branco no Bonfim, só vai ver branco morando no Moinhos. E onde é que tu quer achar a galera preta? Tu vai na Restinga, tu vai na Lomba do Pinheiro, tu vai na Bonja, né? Então, subverter isso, eu sou super favorável a esse processo de as pessoas saírem e irem ocupar esses espaços, né? Dito isso, eu não tenho estômago. Eu não tenho estômago para isso, velho. Eu acho insuportável esses lugares, entendeu? Porque eu sou sempre maltratado nesses lugares, entendeu? As pessoas sempre pensam que eu vou roubar, velho. E elas não conseguem disfarçar, entendeu? Então, eu podia contar 1000 episódios aqui de quando eu cheguei numa livraria para ver se tinha o meu livro, cara. E acharam que eu era ladrão, velho, me trataram mal, entendeu? No centro também, sofri uma pá de preconceito, é foda. Então, é um lugar, assim, que evidente que eu não posso evitar de ir. Tem uma série de coisas que só tá lá, né? E não é à toa que só tá lá. Então, não tem cinema no Pinheiro, não tem teatro no Pinheiro, né? Não tem quase nada de cultura no Pinheiro, né? Salvo, claro, as pequenas exceções desse pessoal trabalhador, né, batalhador, que faz de tudo para ter um pouco de cultura nas periferias, né, mas as grandes coisas são sempre no centro da cidade, nas regiões mais centrais. Então não posso evitar de ir nesses espaços, eu vou mesmo, eu não tenho medo, tive medo já, né, mas não tenho, eu enfrento, vou lá, mas não gosto desses espaços e não quero morar num espaço assim, eu me sinto à vontade aqui, tá ligado? Eu posso andar aqui, eu posso falar do jeito que eu falo, eu posso me vestir do jeito que eu me visto, andar na rua, eu sou só mais um. Todo mundo é igual a eu aqui, entendeu? Então ninguém vai me discriminar. É por isso que eu não tenho, nem me passa pela cabeça morar num lugar fora daqui, enfim, fora da periferia.
Até terminando já, né?
Eu acho que seria importante, Faleiro, dar aqui repetir, a gente já falou algumas vezes, mas repetir o nome dos livros e onde o pessoal pode ir comprar, ou se já tem bibliotecas também, ele sabe de bibliotecas públicas que tem um livro, enfim, o serviço dos livros, por favor, Faleiro.
Assim, ó, quem quiser adquirir meu livro de estreia, Vila Sapo, que é um livro de contos, é só falar com a minha namorada Dalva Maria Soares, @dalvam_s. O Supridor está à venda em praticamente todas as livrarias e sites de livros do país, né? Meu romance, segundo livro, publicado pela Todavia o ano passado. E agora um livro novo, Mas em Que Mundo Tu Vive, também está bem fácil de achar na maioria das livrarias e sites de livro. Eu vou estar fazendo uma mesa de autógrafos na Bamboletras, segunda-feira, às 16h. Vou fazer também na Livraria Baleia, no próximo sábado, sem ser esse próximo sábado, outro. E é isso aí.
José Faleiro, muito obrigado, volte sempre.
Obrigadão, prazerzaço estar aqui.